Audiobook Grátis apresenta Augmentava de dia para dia a influência de Berta sobre o ânimo de Dom Luiz. Todas as manhãs desafiava as primeiras alegrias do enfermo o sorriso com que Berta lhe entrava no quarto, sorriso que parecia iluminá-lo mais do que os matutinos raios do sol. Sob a benéfica ação daqueles desvelos femininos, sentia o desconfortado doente um renascer de vida, voltava-lhe o apetite perdido, revigoravam-se-lhe os membros extenuados, corria-lhe nas veias mais vivificado o sangue que o desalento empobrecera, e aquela mesma negrura de pensamentos, que o assombrava, parecia clarear-se progressivamente. Berta fizera-lhe já esquecer Gabriela. Era mais assídua à cabeceira do seu leito, mais exclusivamente devotada àquela obra de consolação, mais perspicaz em adivinhar-lhe os desejos, mais carinhosa na maneira de satisfazê-los, e a ingenuidade quase infantil das suas conversas tinha mais seduções para o fidalgo do que todas as galas de espírito com que a baronesa sabia temperar as suas. As horas, que tão longas e fastidiosas se sucedem na vida do doente, passavam para ele rápidas e desapercebidas, preenchidas pela companhia de Berta. A viu a trabalhar a seu lado, a ouviu a falar de Beatriz ou a conversar no mais trivial assunto, a seguir-lhe com a vista os movimentos fáceis que lhe recordavam a filha, a escutar pela voz dela a leitura dos livros de imaginação a que a baronesa o habituara, Dom Luiz esquecia o tempo e os ponderosos motivos da sua usual melancolia. Um dia manifestou desejos de ouvir Berta tocar. Na manhã seguinte a harpa de Beatriz era transportada para junto do leito do doente, e sob os dedos de Berta o mágico instrumento, que serenava as furiosas alucinações de Saul, provou mais uma vez a sua eficaz influência moral. Dom Luiz escutava comovido, e quase sempre corriam-lhe as lágrimas ao expirarem as vibrações das últimas notas. Berta fez-lhe ouvir, uma por uma, todas as músicas que Beatriz tocava. Ressuscitou-lhe o passado. Sob tão profundas impressões quase se confundiam no espírito do ancião a imagem da filha que perdera com a da afetuosa rapariga, que tanto lhe amenizava a existência. Foi cedendo à afável violência de Berta e apoiado no braço dela, que trocou o leito pela poltrona ao lado da janela do quarto, que saiu depois do quarto para a varanda do terraço, e que finalmente desceu as escadas que do terraço conduziam à quinta, à sombra de cujas árvores se costumara passar as melhores horas do dia. Era aí que tinham lugar as leituras cotidianas, que já tão necessárias lhe eram. Berta interrompia-as apenas, para lhe fazer escutar o cântico dos pássaros na espessura das árvores, ou para lhe ir colher uma ou outra flor, com que bizarramente enfeitava a lapela do casaco do fidalgo. A influência de Berta sobre ele era já por todos conhecida, o que valia a gentil rapariga os mais expressivos sinais de deferência de todos quantos a tractavam. Frei Januário era o mais desconfiado, mas ainda assim não se mostrava de todo insensível às atenções que Berta lhe dispensava e que muito lisonjeavam. Berta era feliz naqueles dias. Para sua alma generosa era motivo de júbilo a ideia de que alguém lhe devia a felicidade. Ao sentir voltar a vida ao rosto de Dom Luiz e a serenidade ao seu espírito atribulado, quase esquecia, no enlevo em que esta observação a arrebatava, a grandeza do sacrifício, que pouco tempo antes realizara e a dolorosa violência com que esmagava ainda no coração o afeto mais vivaz que lá nascera. Era grata a Dom Luiz pelo bem que ela propriar lhe fazia. Um dia Berta erguera-se, como costumava, muito cedo para correr à quinta a fim de colher o ramo com que adornava a mesa do almoço de Dom Luiz. Todos os dias se renovava este ramo e todos os dias o fidalgo consagrava alguns momentos ao exame e à análise das diversas flores que o compunham. Berta esmerava-se muito nesta tarefa para obter sempre efeitos novos, que merecessem as atenções e aplausos do padrinho. Nesta exploração atingia ela sempre os términos da quinta. Chegara aquela manhã ao portão de ferro da entrada oposta à casa e trazia já na mão uma variada cópia de flores, quando lhe pareceu que alguém parava de fora das grades a observá-la. Voltou-se e reconheceu Clemente. Berta estremeceu e sentiu sobressaltar-se-lhe pouco agradavelmente o coração, à vista do seu noivo. Tão longe tinha naquele instante o pensamento do futuro que a vista de Clemente lhe recordava, que a surpresa da transição foi cruel. Demais era a primeira vez que se achava na presença de Clemente, depois do ajuste do casamento, o que sobremaneira aumentara a sua confusão. concentrando porém toda sua coragem, saudou afetuosamente. Mais confuso ainda do que ela, retribuiu-lhe Clemente a saudação, quer entrar? Perguntou Berta, caminhando para a portaria. Não, menina, passei aqui por acaso. É verdade, que desejava falar-lhe. Mas outra vez será. E por que não há de ser já? Tornou Berta, abrindo a porta. Depois do que se passou é indispensável que conversemos, não é verdade? Eu também tenho precisão de falar-lhe, senhor Clemente. Nesse caso aqui estou para ouvi-la, Berta. Olhe, sentemo-nos mesmo aqui. Não acha? Disse Berta, preparando lugar em um montículo de relva que as folhas caídas tapetavam. Está-se aqui tão bem como dentro de uma sala. Clemente tomou timidamente lugar ao lado dela. Berta soltou no regaço as flores que colhera e falando ocupava-se a dispô-as em ramo, como se facilitasse daquela maneira o desempenho da missão que se propunha. Clemente escutava-a. Está já informado, senhor Clemente, do que respondi à proposta que, em seu nome, me fez o filho do senhor Dom Luís? Sim, Berta, deram-me essa resposta, que muito me alegrou, mas desejava saber da sua boca se foi de livre vontade e porque ele agal dictava o coração que a deu assim. Por minha vontade foi. Ninguém me obrigou a responder como respondi. Agora se foi do coração. Era sobre isso mesmo que desejava falar-lhe, senhor Clemente. Clemente respondeu um pouco inquieto, fale, Berta, que eu escuto-a com atenção. Senhor Clemente, devo ser franca e leal consigo, e fazer-lhe uma confissão completa dos meus sentimentos, para que pense bem antes de si resolver a dispor assim do seu futuro. Não posso dizer que fosse o coração que me dictasse a resposta que dei. Se o dissesse, nem o senhor Clemente me acreditaria, não é verdade? Bem vê, eu mal o conhecia, quase que nem tínhamos falado ainda, eu vivia até agora longe de si e nenhum de nós costumava pensar no outro. Pois não é assim? Quando ouvi a sua proposta, surpreendeu-me por inesperada, respondi como sabe, mais é claro que não podia ser do coração a resposta. Clemente fez um gesto de assentimento, mas tornou-se melancólico. Mas, perguntará o senhor, por que respondi eu então assim, tão pronta? Sem hesitar? Vou dizer LHO, senhor Clemente, vou dizer-lhe toda a verdade, e resolva depois o que deve fazer. Eu não podia esperar que o coração respondesse, porque sabia que ele já não podia dizer que sim a uma proposta daquelas. Clemente, que julgava compreender o enleio crescente e as palavras hesitantes de Berta, Ini rompeu-a dizendo, já. Disse que já não podia? Já. Berta teria acaso alguma inclinação a que o meu pedido viesse causar mal? Berta, corando, replicou firmemente, havia no meu coração um outro afeto, havia, o primeiro e único. Dessa natureza que nele tinha de nascer, mais não lhe causou mal o seu pedido, Clemente. Esse afeto, de que me não envergonho, nasceu, mas não podia viver. Era preciso sufocá-o. Opunham-se-lhe tantos obstáculos, que não podia haver futuro para ele. Era como uma árvore de grandes raízes que nascesse em um vaso apertado. Nunca eu mesma me iludi com ele. Esta era a confissão que devia e queria fazer-lhe Clemente. Julguei que poderia, sem indignidade, aceitar a sua proposta. Dado que lhe falasse lealmente, como lhe estou falando desde que lhe dissesse, não há amor no meu coração para lhe oferecer, não o podia haver, estimo como um homem honrado e aceito para mim o destino de lhe servir de companheira na vida. É a missão de uma mulher, e eu tenho coragem de cumprir no mundo a minha missão. Amizade leal, respeito, dedicação, posso prometer-lhe, mas não, que não tenho para dar. Mas, balbuciou Clemente, que não podia disfarçar a sua perturbação, mas esse homem existe? Berta corou instantaneamente ao ouvir a pergunta. Existe, respondeu, porém sem hesitar, e ama-me. Mas ele também sente como eu, a necessidade de vencer este afeto. E há de vencer-o ou pê-lo. Menos ocultá-o no coração, porque é forte. A consciência do dever. Ajudar-nos a ambos a vencer esta loucura. Bem vê que lhe chamo. Loucura. Mas deixe-me dizer-lhe, Clemente, se, depois da confissão que lhe fiz, se abriu no seu espírito uma entrada para a desconfiança. Peço-lhe por piedade que desista da sua proposta, enquanto é tempo. Não me entendeu, Berta. Creia que eu sei ter na devida conta a lealdade com que me está falando, e que mais do que nunca sinto por si. A maior consideração e estima. Se a escolhesse para a esposa, juro-lhe que, apesar da sua confissão, não digo bem, por causa até da sua confissão, teria em si tanta confiança, Berta, como em mim mesmo. O que me faz pensar é outra coisa. Se esse homem existe, por que é que a menina perdeu já as esperanças e quer assim tornar impossível o que ainda ou não? É? É impossível, é, Clemente. Ora é. Quem sabe? Eu não queria ser um dia o obstáculo da sua felicidade. Nem de tal me quero lembrar, Clemente, suponha que em vez da confissão que lhe fiz, eu lhe tinha dito apenas, sonhei um dia com um noivo, que não se parecia consigo. Clemente. E tão louca sou, que me ficou ainda daquele sonho uma vaga saudade no coração. Por isso não me ocupa inteiro o afeto que tenho para lhe consagrar. É assim que posso oferecer LHO. E agora resolva. Como se assim lhe tivesse falado. Bem vê que nunca se arriscará a ser estorvo a uma felicidade que se sonhou. Mas, valha-me Deus, Berta, os sonhos que nunca saem certos são os que se sonham a dormir. E até esses às vezes, aos que se sonham em vigília menos realizáveis ainda. Mas em todo caso, não me leva a mal se eu pedir tempo para refletir. De certo que não. Para isso mesmo foi que lhe falei assim. É um anjo, Berta, e creia que se tenho dúvidas, é porque não queria ser nunca estorvo à sua felicidade. A tempo lhe darei a resposta. E Clemente saiu dali pensativo e indeciso sobre a resolução que deveria adotar. Pensava o pobre rapaz, afinal de contas ela gosta do outro. É o que isto tudo quer dizer. Então que faço eu em meter-me de permeio nestes amores? Mas são amores impossíveis, diz ela, até lhes chamou loucura se espera que os cuidados da família lhe ajudem a esquecê-los. Mas se não esquecer? Não receio dela, isso não. Aquilo é alma que se não perde nem atraiçoa. Mas, se por acaso os tais obstáculos desapareciam e ficasse eu só no lugar deles? Ah! Santa Virgem! Era para um homem por fim a vida. Porém, ao mesmo tempo, a rapariga fala com uma segurança, como se este caso fosse impossível. Impossível. E por quê? Quem será ele, o tal? Amores que ela trouxe da cidade. Alguém que já a esqueceu e que talvez nunca lhe quisesse deveras. Se eu adivinhasse que era isso, aceitava. Porque enfim aquilo esquecia, é? E eu creio que havíamos de dar-nos bem. Veremos o que pensa minha mãe. Mas que pode ela pensar? Que sabe ela mais do que eu? Aqui o que era preciso era quem me informasse dos tais amores. Se eu procurasse o Sr. Jorge. Ele é tanto de casa do Tomé, que talvez. Ele está agora na casa mourisca. Pois vou lá. E, em harmonia com esta resolução, tomou o caminho do antigo solar do Fidalgo. Jorge encerrara-se nos ermos aposentos daquele sombrio palácio, não só para trabalhar, como para procurar alívio aos dolorosos golpes de coração, que lhe sangravam ainda. Fizera-lhe companhia o jardineiro, que não quis ficar nos bacelos quando soube que Jorge partia. Era a única pessoa que tinha ao seu serviço. Jorge entregara-se ao trabalho com mais assiduidade e ardor do que nunca. Erguia-se cedo, prolongava por noite alta as suas vigílias mais se conseguia com estes esforços adiantar o serviço, não obtinha deles a realização do seu principal empenho, acalmar as torturas morais com que viera para aquela solidão. As poucas horas de sono eram-lhe agitadas por sonhos fatigadores, e sempre uma ideia fixa e amarga lhe ocupava o pensamento, ainda quando mais absorvido pelo estudo. Através das mais fortes distrações sentia como que a sombria projeção de uma nuvem negra. Quando um poderoso motivo de desgosto nos amargura o coração, não é de todo impossível afastá-lo do pensamento por um esforço de distração, mas a impressão dolorosa que ele produziu não se desvanece completamente e persiste um vago sentimento de mágoa, um indefinido mal-estar, que ainda nesses raros instantes nos aflige, sem que o expliquemos. Estava se dando com Jorge este fenômeno. Conseguia fixar a atenção no estudo, vencer as dificuldades de um problema, aprofundar as questões mais obscuras, mas o espírito mantinha-se doente e estas vitórias da inteligência não lhe provocavam aquele prazer, que de ordinário as acompanha. Parecia que o coração perdera a elasticidade necessária para vibrar dessa maneira. Quando se trabalha em tais disposições de ânimo, o esforço extenua a atividade do espírito, toma o caráter de uma febre consumptiva, de uma chama que se alimenta gastando as forças e a vida. Depois havia momentos em que os instintos se revoltavam contra a tirania da razão, em que os gelos do temperamento de Jorge como que se fundiam no calor do seu sangue de adolescente e então com frenesi de desespero concebia os mais arrojados projetos. Resolvia romper com todos os preconceitos, com todas as considerações sociais, e obedecer somente aos impulsos do coração, que ele julgava nesses momentos os únicos autorizados motores das ações do homem. A estes paroxismos sucedia um desalento mais profundo e uma sombria tristeza. E o resultado desta luta moral, deste isolamento, deste excesso de trabalho, revelava-se-lhe no semblante alterado e na palidez, que aumentava de dia para dia. A amargura daqueles dias passados nas salas desertas e nas devezas melancólicas da casa mourisca, havia-o abatido a um ponto, que ao chegar à presença dele, Clemente encarou-o com gesto de espanto. Jorge interrogou-o, sorrindo, ó que me achas tu, para me fitares com esses olhos? O senhor Jorge tem estado doente? Não vou passando bem. Parece-te que tenho cara de doente? Sim, acho descorado e abatido, disse Clemente, procurando disfarçar as apreensões que sentia ao vê-lo. Não trabalhe tanto, senhor Jorge. Isto não é de trabalhar. Uma noite de bom sono far-me-á voltar ao. Que fui? Então o que te traz por aqui? Venho consultá-lo. Há tempos a esta parte obrigas-me a funcionar como conselheiro, sem que eu saiba bem que merecia a honra da nomeação. Ora, dize lá o que me queres. Trata-se ainda do mesmo negócio do outro dia. Jorge fez um gesto de impaciência e desagrado. Pois não está já tudo decidido? Que mais queres? A respeito de enxoval. Não dou conselhos, nem tudo está decidido, não, senhor. Então, eu lhe digo o que se passa. E Clemente narrou a Jorge a substância da entrevista que tivera com a sua noiva. Custou a Jorge ocultar a perturbação que lhe causava a narrativa. No fim conseguiu perguntar com aparente frieza, e que queres tu que eu te diga? Queria que me dissesse se por acaso sabia alguma coisa destes amores. Jorge saltou na cadeira e olhou para Clemente, fazendo-se excessivamente corado. Eu? E por que é que de saber desses amores? Clemente, admirado do efeito das suas palavras, disse com hesitação, lembrava-me. Como é amigo do Tomé da Povoa. Talvez soubesse, as relações que possa ter com o pai não me habilitam a devassar o coração da filha mais que desejavas tu saber desses amores. Não te disse ela que era como se não existissem. Que nasceram sem faculdades. Para viver? O que te resta é julgar por ti se nas condições em que Berta aceita a tua proposta, ainda podes insistir em fazê-la. Pois é isso mesmo. E depois de ouvir êxito, duvidas de Berta, não é verdade? Receias que esses amores não lhe morram no coração e que um dia revivam como a lavareda quando se desfaz o monte de cinzas que a sufocava? Se assim é, se não tens no caráter de Berta precisa confiança que devemos ter na mulher que escolhemos para companheira na vida, se não repousa cegamente nela, na sua lealdade, nas suas virtudes, então desiste, porque irias envenenar a tua vida com ciúmes e a dela com suspeitas injuriosas. Não desconfio de Berta mais, queria saber por que julga ela impossível esse amor que sente, para ver se a mim me pareceria também que o era. Quem sabe lá se o é? E se deixar de ser o por um motivo de hoje o for? Por Berta ser minha mulher? Quem me podia curar deste desgosto? Sossega, clemente, os motivos que hoje se dão, dar-se-ão sempre, disse. Imprudentemente Jorge. Pois sabe quais são? Perguntou Clemente admirado. Jorge conheceu a indiscrição em que tinha caído, e procurou emendá-la. Dizendo, não mais se Berta te o assegurou. Ela não costuma ser. E refletida. E motivos há na vida tão poderosos e permanentes, que pode bem predizer-se na presença deles a impossibilidade de um fato. Eu sempre os queria conhecer, para julgar por mim. Jorge replicou com impaciência, julgar por ti. E quem te diz que saberias apreciá-os? Talvez os julgasses fáceis de vencer, não obstante eles serem insuperáveis. Acredita o que te digo, Clemente. Um homem só pode ser perfeito juiz das ações de um outro, quando entre ambos se dão absolutamente as mesmas condições de existência. Desde que estas variam, varia com elas a maneira de ver as coisas. O que para ti é um ato natural e fácil, é para mim um impossível, porque se lhe opõe opiniões, sentimentos, crenças que me são próprias, que fazem parte de mim mesmo, de minha entidade moral, e que tu não possuis e de que porventura te ris. Por isso escusado seria talvez saber do segredo de Berta mais do que o que ela te revelou. Crê sob a garantia da sua palavra que esses amores foram apenas uma fantasia da mocidade, que os rudes deveres da vida extinguirão, e resolve. Clemente permaneceu ainda por muito tempo silencioso. Jorge pôs-se a passear no quarto. Afinal, o noivo de Berta ergueu-se e disse suspirando, bem veremos o que pensa minha mãe. E que direito tens tu de ires falar à tua mãe nas confidências de Berta? Interpelou o Jorge, com uma veemência que sobressaltou. Clemente. Devo confiar em minha mãe, pelo menos tanto quanto confiei no senhor. Jorge. Berta não me o levará a mal. Jorge reprimiu-se ao responder, de certo que não acho mais justificado escolheres-me para confidente. Enfim, faze o que quiseres, mas segue principalmente o que te dictar a consciência. Clemente saiu mais pensativo do que viera. O desconsolado noivo estranhara Jorge. A maneira por que ele lhe falou fora tão fria e desabrida e de tão difícil explicação, que não podia Clemente atinar com o motivo daquilo. A última reflexão, sobretudo, deixou-o muito sentido. Jorge pôs-se em dúvida o direito que ele tinha de consultar sua mãe neste negócio. Pois não era ela mais natural conselheira que ele tinha no mundo? E não pedia o caso o conselho de pessoa experiente? Poderia Berta levar-lhe a mal a precaução que tomava principalmente em vista da felicidade dela? Mas enfim Jorge dissera-o e Clemente, a seu pesar, começou a sentir escrúpulos. De feito aquele segredo não era seu, e Berta não o tinha autorizado a revelá-o. Já incomunicá-o a Jorge exorbitara. E no meio destas alternativas de resoluções entrou cabisbaixo e assombrado em casa, e não falou em coisa alguma a sua mãe. Esta o viu assim, atribuiu o fato a impaciências do amor. A ida de Berta para a companhia do fidalgo prorrogara o prazo para a fixação do casamento, e Ana do Vedor conjecturou que era isso que contrariava o filho. Resolveu, pois, falar a Tomé para apressar quanto pudesse a festa. Porque ela sabia que Dom Luís estava melhor, e que até já andava a pé, é? Portanto, era justo que prescindisse de Berta, que não se destinava a fazer-lhe eternamente companhia.